Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Nessa manhã, eu queria compartilhar com você sobre processo, sabe? O processo que muitas vezes nós passamos e muitas vezes nós não entendemos o porquê nós passamos. E se eu posso dar um tema para essa mensagem... Deus está no controle, Ele nunca perdeu o controle das nossas vidas. Que você, se você esquecer tudo, nunca, não esqueça essa frase: Deus não perdeu o controle da tua vida. Então eu queria começar falando sobre os processos que muitas vezes nós passamos. E muitas vezes a gente não entende por que que a gente passa. Só que é necessário passar por um processo. Todos nós que estamos sentados aqui, estamos passando por algum processo na nossa vida. E muitas vezes nós não entendemos o porquê. Muitas vezes nós perguntamos para Jesus: Jesus, o porquê disso? Me dá uma resposta para isso. E muitas vezes a gente não entende. E Jesus, muitas vezes, se mantém em silêncio. Muitas vezes Ele não responde no momento o porquê. E hoje eu queria te convidar, ao invés de você ficar desesperadamente tentando entender o porquê você está passando por essas coisas na sua vida, você se apegar na palavra que Deus já entregou para você. Sabe, você se mover por aquilo que Ele já falou ao seu respeito, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já falou para você. Com certeza, grandes coisas Deus já fez na sua vida. E todos nós temos uma palavra de Deus sobre nós. Quem aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Quantos aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Se você não levantou a sua mão, eu quero dizer que você tem palavras. Você tem promessas de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, ela é recheada de promessas sobre nós. Para nós. Para nós nos apegarmos, para a gente acessar a realidade do céu. Então existe palavras, existe, sabe? Um não temas, se você quiser, para cada dia do ano. Sabe, um não temas. Ele está dizendo para você, Ele está no controle. Existem palavras que você não estaria só. Existem palavras que Ele nunca vai te abandonar. Existem palavras que Ele é o seu Pai. Existem palavras sobre a sua vida que Ele já escreveu todos os seus dias no livro das Escrituras. Ele já escreveu todos os seus dias. Os seus dias já foram contados por Ele. Desde a sua criação, antes de você existir, Ele já escreveu todos os seus dias. Então, tem coisa mais maravilhosa de saber que quando você estava sendo gerado dentro do ventre da sua mãe, Jesus já tinha escrito uma história para você. Cara, eu não sei se você não se empolga, se você se empolga, mas eu, não é empolgação, é uma verdade de dizer: existe uma história escrita por Deus para mim. Sabe, Deus te tirou lá do império das trevas, te transportou para o reino da luz. Então, na verdade, era para a gente cada dia viver glorificando ao Senhor. Sabe, porque muitas vezes nós preferimos enxergar o momento e não enxergarmos a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Ele já fez uma promessa sobre você, só que nós precisamos nos apegar a isso. E hoje, de verdade, eu queria que você se movesse por aquilo que Jesus já falou ao seu respeito. Eu sei que talvez você está sentado aqui e está passando os dias mais difíceis da sua vida. Ou talvez você está sentado aqui e está vivendo os dias melhores da sua vida. Mas eu quero te dizer, Deus nunca perdeu o controle da tua história. Ele está no comando da tua vida. E existem promessas que você vai viver. E o diabo não vai roubar. Você não vai morrer sem experimentar a bondade e as promessas de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu queria que nessa manhã você reagisse, sabe? A presença de Deus. Jesus está aqui. Gente, sério. Jesus está aqui. Existe algo mais maravilhoso do que isso. Você está na casa do seu Pai. Por isso hoje reaja. Fale, glória a Deus, quando você se expressa, você está dando glória a Ele. Não a pessoa que está pregando aqui, esqueça que sou eu que estou pregando. Mas é o Espírito Santo falando ao seu coração. Amém? Então hoje eu queria que você mergulhasse, sabe, nas promessas do Senhor sobre a sua vida. Nas palavras que Ele te disse, nas palavras que Ele tem para a sua vida. Se você não conhece as promessas e as palavras que tem para a sua vida, comece, esse é o ano. da devoção, da entrega, do mergulho, de você verdadeiramente entrar nesse plano de leitura diária da palavra de Deus e você conhecer o que Deus fala para você, o que tem, sabe, de acesso a você para que você pegue. Amém? Então eu queria que você, para a gente começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder ficar de pé, ou fazer igual o pastor Bruno, fique de pé. E vamos ler a palavra de Deus. Antes de começarmos, eu queria que você abraçasse o seu irmão aí do seu lado. Eu sei que muitos não gostam desse momento, mas você é uma boca profética nessa geração. Você abraçasse seu irmão e falasse assim: essa é uma manhã de milagres. Deus reservou um milagre para você nessa manhã. Fala com autoridade e com poder. Amém? E se você pudesse pegar sua Bíblia aí e já começasse a abrir em Marcos 5. Marcos 5, 35 ao 42 diz assim: enquanto Jesus andava, ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Enquanto chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Então aqui, pode se sentar. Então aqui, começando essa história, talvez você já ouviu falar, você já conhece essa história de Jairo. Mas eu queria rapidamente contar alguns pontos aqui que são extraordinários na vida de Jairo, diante de um momento que ele estava passando de adversidade na sua vida. Jairo era um chefe da sinagoga, sabe? Ele era um homem de autoridade e de poder naquela região onde ele estava, onde ele morava. E Jairo, a sinagoga significa um lugar, na verdade, onde os judeus vão ou fazer as suas orações, sabe, a sua leitura da Torá, vão levantar um culto de adoração a Yahvé, a Deus. E Jairo, ele regia, ele cuidava daquela sinagoga. E a Bíblia fala que Jairo passou por um momento de adversidade, estava passando, sabe, um momento muito difícil na sua vida. A sua filha, a sua única filha, de 12 anos de idade, estava terrivelmente doente, a ponto de morrer. E Jairo estava profundamente angustiado, sabe? Ele já tinha tentado de tudo, com certeza Jairo já tinha ido levado a sua filha nos melhores médicos, já tinha feito os melhores tratamentos para a cura da sua filha, mas esse dia mau chegou à sua casa e ele estava desesperado, porque ele já tinha tentado de tudo, e a sua filha ainda continuava enferma. E chegou um momento na vida dele que ele entrou em desespero. Toda a casa de Jairo estava desesperada, apesar de somente a filha estar doente, toda a casa de Jairo estava enferma, toda a casa de Jairo estava agoniada, toda a casa de Jairo, a mãe, o pai, a menina, estavam angustiados, passando por momentos de pressão e de angústias. Eu me lembro que quando meu pai estava doente, o ano passado, eu acho que a igreja toda se moveu em oração pela vida do meu pai. Eu sei a agonia, sabe, a angústia que foi, sabe, saber que meu pai estava ali, à beira da morte. Então eu imagino o sentimento do coração, as emoções de Jairo totalmente abalados, pensando que a pessoa que ele mais amava estava prestes a morrer. E eu me lembro que quando eu estava ali no hospital com meu pai, eu clamava ao Senhor, eu saía de casa já angustiada, eu voltava para casa angustiada, eu falava: Deus, não é justo meu pai morrer agora. depois de tantas coisas que o Senhor, sabe, já tá, tem feito, mas é como se fosse, esse é o melhor momento daí, que eu sei que Deus vai fazer muito mais, mas estamos vivendo tantas coisas maravilhosas, apesar de tantos desafios, mas nós sabemos o que já, nós já passamos, não é justo o Senhor levar Ele agora, Ele precisa contemplar, sabe, a entrega, o coração que Ele teve nessa casa, pela construção dessa casa, sabe, Ele não é justo, Ele precisa ver tantas coisas ainda acontecerem, tantas promessas há para se cumprir na vida dEle, e eu, Gustavo, Alessandro, minha mãe, toda a nossa casa, Mara, Bruno, todo mundo angustiado, sabe, toda hora era um telefonema, e aí, como é que está o seu pai? Como é que está o apóstolo? Era toda hora uma notícia vindo. E eu falo que os momentos mais difíceis é quando eu estava lá naquele hospital, dentro daquele quarto, vendo ele entubado. E aí chegava as médicas, as enfermeiras e falavam, o quadro do seu pai não está legal. As piores notícias foram no meu plantão, no momento que eu estava. E o meu coração, cara, entrava em desespero. Só que, ao mesmo tempo, crendo que Deus ia fazer o melhor. Só que a gente nunca quer aceitar, que se fosse a morte, a gente nunca quer aceitar. E eu falava, Deus, por favor, me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra. Apesar de já ter tantas palavras. E eu falava, Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo. Fala comigo, fala comigo. Então, quem precisa de milagre está desesperadamente, sabe, pedindo a Deus, Jesus, me dá o meu milagre. Jesus, me responde, por favor, eu preciso de ouvir a sua voz. Eu preciso saber aquilo que o Senhor vai fazer. E muitas vezes, Jairo estava nesse momento de desespero, de falar, Jesus, Deus, me ajuda. Eu já fui para todos os lugares, eu já percorri todos os médicos e eu não tenho a cura. E talvez você está sentado aqui, você já tentou de tudo na sua vida e nada tem acontecido, as coisas têm ficado piores. E Jairo ouve falar que Jesus iria passar na região dele. Quando Jesus passava, onde Jesus chegava, sabe, Jesus estava fazendo muitos milagres ali naquela região da Galileia. E aonde Jesus passava, milagres aconteciam, prodígios, milagres e maravilhas se manifestavam. E esse mesmo Jesus está aqui nessa manhã e Ele vai manifestar os milagres, as curas, as maravilhas dEle que Ele tem para fazer na sua e na minha vida. E Jairo, sabe, estava ali pedindo, me dá uma oportunidade, me dá uma luz, me fala, Deus, o que eu devo fazer. E ele ouve falar que Jesus estava passando, ia passar na região onde ele estava. Pastor Bruno pregou aqui, alguns dias atrás, falando que Jesus atravessava o mar da Galileia para o outro lado. E foi aonde aconteceu aquela grande tempestade no barco. E os discípulos de Jesus passaram por tudo aquilo e eles foram para o outro lado do lago, do mar. E quando eles chegaram desse outro lado do mar, eles foram para a área de Gadara, a cidade aonde você já ouviu falar daquele endemoniado, o endemoniado gadareno. Aquele homem que era possuído por demônios, eram totalmente enraizados demônios na vida daquele homem. A Bíblia fala que ele tinha legiões de demônios. Quando Jesus chega na cidade dele, aquele homem vem correndo, totalmente cheio, sabe, de principados, potestades regendo a vida dele. E aquele demônio se prostra e fala assim para Jesus: o que que o Senhor veio fazer aqui? Veio me incomodar? Sabe, quando Jesus chega, o diabo fica incomodado. E ele entende que ele precisa sair. Eu não sei por que eu estou falando do endemoniado de Gadareno. Mas tudo bem, daqui a pouco eu vou voltar para Jairo. Mas quando ele chegou naquela cidade de Jesus, a Bíblia conta que aquele homem, aquele endemoniado, ele vivia, sabe, nu, correndo pela cidade. Ele morava no cemitério. A Bíblia fala que ele era totalmente perturbado pelos espíritos malignos. E quando ele chega naquele lugar, Jesus chega, o diabo vem correndo em direção, ao invés de ele fugir, né? Ele vem correndo e se prostra. E ele fala, o que que você veio fazer aqui? Veio me perturbar? E o diabo sabe que quando Jesus chega, ele fica perturbado mesmo. Então, se tem diabo aí, demônio, principado, potestade, regendo a tua casa, regendo a tua cidade, regendo a tua vida, vai sair em nome de Jesus, amém? E aí, A Bíblia fala que aquele homem era totalmente perturbado, corria, se automutilava com pedra, se rasgava inteiro. Mas quando Jesus chegou, ele foi liberto. E toda uma cidade ficou sabendo da libertação daquele homem. A Bíblia fala que as pessoas prendiam aquele homem dentro de cadeias, colocavam corrente nas suas pernas e nas suas mãos, ele arrebentava, ele não, os demônios. E quando Jesus chegou até ele, falou assim: qual o seu nome? Ele fala: legiões. Uma multidão de demônios existiam dentro daquele homem. Mas não importa a quantidade de opressão maligna, não importa a quantidade de situações adversas que você está vivendo, que o diabo está prendendo, eu quero te dizer que quando Jesus chega, há libertação. Amém? E Jesus está retornando, operou curas, milagres naquela região de Gadara, e Jesus está retornando para o outro lado do mar, na região onde Jairo morava. E quando Jairo sabe que Jesus iria passar, Jairo automaticamente, ele se levanta da sua casa, ele veste a sua roupa e vai correndo em direção ao mestre, porque ele sabia que Jesus estava ali e que se ele encontrasse com Jesus, a sua filha seria curada. E Jairo sai. Sabe, podemos fazer um paralelo aqui. No momento de maior dor da sua vida, talvez, que você está vivendo, você precisa, sabe, correr em direção ao milagre. Você precisa ter coragem. Você precisa sair do lugar, sabe, da dor, e se movimentar em direção ao milagre. Porque não adianta ficar em casa chorando, se lamentando. Não adianta ficar em casa choramingando, resmungando, murmurando, porque as coisas não vão mudar se você continuar dessa forma. Sabe o que você precisa? Correr em direção ao mestre. Sabe o que você precisa hoje? Se posicionar e correr em direção àquele que pode te ajudar. E Jesus está aqui nessa manhã. Jesus está aqui nessa manhã. E essa manhã é a manhã onde você precisa se posicionar, correr, sabe, em direção ao mestre que pode resolver os seus problemas. É essa manhã, ele está aqui e ele vai solucionar tudo aquilo que você necessita, porque ele é dono, ele está no controle de todas as coisas. Então todo o processo, existe um processo e ele precisa passar, nós precisamos passar por esses processos. E Jairo, ele estava passando por esse processo. Então Jairo entende que ele precisa sair da sua casa, ele precisa dar passos de fé para ele chegar naquele lugar, para que o milagre aconteça. E ele sai, ele deixa a menina com a sua mãe, provavelmente com as pessoas que estavam ali naquela casa cuidando daquela menina, e ele vai em direção ao mestre. E eu posso te dizer que hoje sacerdotes saem em direção ao milagre. Sabe, se posicione nessa manhã em direção à busca do milagre para a tua casa. Para de ficar em casa, sabe, choramingando ou contando seus problemas para alguém que não pode resolver. Levanta-se e vai em direção a Jesus. Sabe que é em direção em Jesus, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo muda. Amém. E Jairo foi em direção a Jesus. E aqui eu quero começar a falar sobre as atitudes que Jairo teve diante do processo, até ele chegar ao milagre. Nós precisamos ter atitudes, e nós temos características que nos levam, sabe, do processo ao milagre. Está acontecendo aqui alguma coisa na sua vida? Você pode dizer, pode saber que vai ter um caminho que você tem que percorrer para chegar até o milagre. Muitas pessoas querem pular, né? Pegar atalhos. E Jesus está falando, você precisa passar pelo processo. É necessário passar pelo processo. E Jairo teve atitudes características que nós podemos aprender com ele, para que a gente alcance os milagres. Existem chaves nessa manhã que Deus quer te entregar. Sabe, a bênção está aqui, ó, a um passo de você. Só que existem chaves que você precisa pegar para abrir as portas para você entrar. E eu quero te dar essas chaves, e nós vamos aprender com Jairo, nessa manhã, a atitude que ele teve diante do processo a chegar um milagre. E a primeira atitude que Jairo teve foi de humildade. No verso 22, a Bíblia diz que ele, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ser Humildade é ser humilde, é reconhecer as suas limitações, é saber reconhecer que você precisa das outras pessoas. Muitas vezes, sabe, achamos que a gente consegue resolver todos os nossos problemas sozinhos. Achamos que a gente é o super-herói, a heroína, que a gente não precisa de ninguém, a gente consegue, a gente é forte. E a Bíblia fala, Jairo, aqui ele já tinha recorrido tantas pessoas, ele tinha sido forte. Sim, muito tempo, o braço dele pôde controlar muitas coisas, mas chegou um momento que tudo saiu do controle dele. E ele entendeu que ele precisava recorrer a uma pessoa, que somente uma pessoa poderia mudar a sua história. E ele teve esse coração humilde de se prostrar aos pés do Senhor e reconhecer as suas limitações, em dizer, Deus, eu não consigo sem o Senhor. Eu não posso fazer nada sem Jesus. Até certo ponto da sua vida, até você consegue fazer alguma coisa sem Jesus. Mas chega uma hora da tua vida que dá ruim se Jesus não tiver. E essa atitude é uma chave, uma característica que Jairo teve de se humilhar. E nós precisamos entender que quando nós precisamos de milagre, nós já saímos de casa, sabe? Clamando. Quem precisa de milagre já sai de casa. Jesus, Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, Jesus, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso que o Senhor fale alguma coisa comigo. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Jairo saiu da casa dele desse jeito, decidido. Eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso encontrar Jesus. Porque eu sei que se eu encontrar Jesus, a minha vida será transformada. A minha casa será curada. A minha filha será curada. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de encontrar Jesus. E quando ele chega naquele lugar, ele se prostra aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ele clama, ele chora e fala, Jesus, eu preciso de você. Sabe, Jairo era conhecido por muitas pessoas, ele não teve, sabe, ele não estava nem aí porque as pessoas iam pensar dele. Muitas vezes a gente limita a nossa adoração, muitas vezes a gente fica prendendo o nosso clamor, até aqui na igreja, de se expressar a Jesus, por causa de vergonha das pessoas do nosso lado, pensar o que, que as pessoas vão pensar da gente. Jairo tinha uma posição, e as pessoas talvez do meio da multidão, a Bíblia fala que quando Jairo chega, há uma multidão na praia esperando Jesus. E essa multidão, a Bíblia fala que está feliz e contente. Só que no meio da multidão existia talvez um homem, talvez vários, mas a Bíblia fala um homem. Jairo, que estava angustiado, perturbado por uma angústia interior. Por algo que ele estava vivendo, que estava consumindo a sua vida. E Jairo, ele se rende ali. E ele fala, Jesus, somente você pode mudar a minha história. Ele não ligou, sabe, para as pessoas. Ele não ficou esperando um pastor estar em cima do púlpito pregando para você reagir. Ele não ficou esperando o louvor começar a tocar, para ele começar a se entregar. Ele já chegou, saiu de casa, já entendendo que ele precisava de um milagre, ele precisava de uma cura. A vida da família dele estava em risco. Imagina só, você que é pai, você que é mãe, você sabe que algo que mais precioso que você tem são os seus filhos. Imagina se o seu único filho morrendo, o que, que você faria? Você entraria em desespero e correria, faria de tudo para curar, para que o seu filho fosse curado e não morresse. E talvez várias áreas da sua vida está morrendo. Várias áreas da sua vida está à beira da morte. E você muitas vezes tem procurado tantas coisas e não tem resolvido. Há uma solução para o teu problema, e ele está aqui hoje, nessa manhã, aqui nessa frente, olhando para você e dizendo, venha, me proche aos meus pés. Não por um sinal que toda a glória e toda a honra seja dada a Deus. É a ele é a única pessoa de adoração e devoção. Não é o seu marido que vai resolver os seus problemas. Não é a sua esposa, não são os seus pais. Não é o teu trabalho, de você conseguir um emprego vai mudar a tua vida. Sim, vai melhorar. Mas se você precisa de milagre, quem vai mudar a sua vida é Jesus. E ele está aqui nessa manhã. E ele quer mudar a tua história para sempre. E Jairo se lançou aos pés de Jesus e ele clamou em humildade. Sabe, clamar em humildade é você se ajoelhar, se prostrar e dizer, Jesus, somente você pode mudar a minha vida. Quantas vezes você tem se prostrado diante de homens, diante de pessoas que não podem fazer nada por você, e você tem se humilhado de uma forma diferente? Você tem sido ridicularizado. Jesus, Ele te ama, e Ele vai solucionar tudo o que você precisa. Ele não responde pela sua necessidade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas Ele responde diante de uma atitude de fé. E Jairo, ele se lançou. Ele teve um coração de humilde, de se prostrar na presença do Senhor e falar: Deus, eu quero receber o meu milagre. E ele foi. E ele não esperou ninguém. Não esperou e não saiu falando para ninguém do que ele precisava. Ele não chegou falando: minha filha está morrendo, por favor me ajuda. Minha filha está morrendo, por favor me ajuda. Não, ele foi em direção a quem poderia solucionar os problemas dele. Ele foi intencional hoje nessa... em todas as coisas na sua vida. Seja intencional, não perca mais tempo. Sabe, seja intencional, não perca mais tempo. Sabe, já saia de casa falando: Jesus, eu vou ali na tua casa, ou eu vou entrar dentro desse quarto, e eu sei que o Senhor vai mudar a minha história, porque o meu coração é teu. E aí entra o segundo ponto, a segunda característica chave que Jairo usou para alcançar o milagre. Ele foi perseverante. Qualidade da pessoa persistente, que não desiste jamais. Ele, no verso 23, a Bíblia diz: e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor. Insistentemente a palavra de Deus fala. Ele foi persistente, ele foi perseverante na busca, na intensidade do coração dele. Sabe, muitas vezes nós estamos diante de uma geração que desiste muito fácil das coisas. Uma geração que não sabe pagar o preço. Uma geração que, se acontece qualquer coisa, acabou o mundo. Jairo poderia chegar diante daquela multidão, ver aquela multidão na praia, e ele entrar e falar: meu Deus, eu nunca vou conseguir chegar até Jesus, eu vou embora para minha casa e vou ficar com a minha filha, que está doente, ela está precisando de mim. Só que ele não olhou os obstáculos, ele não olhou as adversidades, ele não olhou, sabe, os problemas não foram maiores que a fé que ele tinha no seu coração, e ele foi em direção ao milagre. Então eu falo, durante o processo, durante a sua caminhada, você vai encontrar muitos obstáculos, você vai encontrar muitos desafios que vão fazer você desistir diante deles. Mas eu falo para você, quer alcançar um milagre, quer alcançar a mudança completa de Deus na sua vida, seja persistente e perseverante. Isso atrai o coração de Deus. Sabe, aqueles que perseveram alcançam um milagre. Tudo na nossa vida tem um processo, até uma fruta, quando ela nasce num pé e você tira ela fora de hora e coloca para amadurecer, ela perde a graça. Sabe, ela fica aquela fruta que não tem gosto direito, aquelas que amadurecem fora de época, fora do pé. A mesma coisa na nossa vida, existe um processo. Existe uma graça no processo. Aí você fala para mim: pastora, pelo amor de Deus, que graça que tem eu passar por esses momentos difíceis que eu estou passando. E Jesus quer revelar a presença dele na sua vida nesse momento. É a graça dele que quer se manifestar na sua vida. Sabe, os processos fazem nós chegarmos mais perto de Deus. Os processos fazem nós caminharmos com Jesus mais de perto. Então, abrace os processos. Abrace o processo e viva ele, de verdade, mas com Jesus. Porque sem Jesus, aí você vai se ferir, você vai se magoar, você vai falar, vai colocar culpa até em Deus e falar: e aí, o Senhor está fazendo eu passar por isso? O Senhor não tem dó de mim? Mas quando você entende que Ele está caminhando com você no processo, você começa a ver que existe uma graça em tudo isso. Amém. Segunda, terceira característica que Jairo teve diante do processo para alcançar o milagre foi fé. Verso 23 diz assim: ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Vamos na minha casa, pelo amor de Deus. Ali a atitude dele falar: eu sei que se eu for na minha casa ela será curada, se você colocar a mão sobre a minha filha, ela será curada. Ele estava agindo em fé. cara, imagina só, ele estava passando, a filha dele estava doente, quase morrendo, e ele fala, eu sei que se eu for na minha casa, ela vai ser curada. Isso é fé. Ele estava tendo a certeza de algo que ia acontecer no futuro. E fé é isso, é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Hebreus 11, 1. A Bíblia diz isso. Fé é certeza. Fé é confiança absoluta. Fé é certeza. Sabe, que vai acontecer. Jairo tinha certeza que ia acontecer. Jairo tinha certeza, ter fé em Jesus Cristo significa confiar nele completamente, acreditar em seu poder, sua inteligência e seu amor infinito. Isso inclui acreditar em seus ensinamentos. Significa acreditar que mesmo que não entendamos todas as coisas, ele entende e ele está no controle. Então nós precisamos de fé. A fé move o coração de Deus. A fé mexe com o coração de Deus. Então a fé é a certeza num Deus Todo-Poderoso. A fé é a certeza que Ele é Deus. Ele é o eu sou. Eu posso todas as coisas. E Ele vai fazer na sua vida todas as coisas que você necessita. Quando você começar a agir por fé. Sabe, mesmo você não vendo as coisas acontecerem, mas crendo que Deus, Ele é fiel e Ele é justo. E Ele te prometeu e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E a Bíblia fala então, que diante da atitude de Jairo, de se humilhar na presença dele, entregar o seu coração em devoção a ele, sabe, de perseverar, ser persistente, vamos à minha casa, vamos à minha casa, e tendo a fé, tendo a certeza que se ele chegasse lá, colocasse a mão sobre a sua filha, ela seria curada. Essas atitudes moveram os céus, moveram o coração de Jesus. Quando Jesus chega naquela praia, talvez Jesus sabe de todas as coisas, mas naquele momento, cara, a atitude de Jairo mudou a rota de Jesus, de dizer assim, eu vou na casa dele, e Jesus falou, eu vou na sua casa. E chega um momento na nossa vida, que Jesus fala, Jairo, tenho certeza que você quer tanto esse milagre, eu vou aí, vai na minha frente, porque muitas vezes... Jesus vai falar assim, vai para trás, que eu estou indo na sua frente. Jesus sempre está na frente, sempre está no comando. Mas ele nos dá um voto de confiança e fala, vai Jairo, vai na frente que eu vou seguindo, porque você sabe onde é a sua casa. E Jairo vai indo insistentemente, vamos Jesus, eu quero que você chegue logo na minha casa. Imagina o desespero, vamos Jesus, Jesus está indo, Jesus está indo, Jesus está indo. E Jairo, vamos. E a gente acha que a nossa pressa, sabe, indo mais rápido, as coisas vão acontecer mais rápido. E imagina Fabi, você querendo um milagre, e você, Jesus está vindo com você, Jesus decide ir na sua casa, e Jesus está vindo com Jairo, e Jairo, vamos Jesus, vai mais depressa Jesus, e a Bíblia diz que a multidão ia seguir, né? A multidão talvez não estava entendendo nada, onde Jesus está indo a quem, na casa de quem, o que está acontecendo, e ele, a multidão indo, e chega um momento determinado na caminhada do percurso, da praia até a casa de Jairo, que Jesus para, e Jairo, vamos Jesus, não para, imagina você, aí querendo ter um milagre, desejando, e aí muitas vezes Jesus para, e você fala, pelo amor de Jesus Cristo, se você me ama, anda mais rápido, e aí Jesus para, aí Jairo fala assim, por que você parou Jesus? Vamos, o Senhor não pode parar. Muitas vezes a gente acha que a gente tem um controle, né, de Jesus. A gente controla Jesus. E na verdade quem controla a nossa vida é Jesus. Jesus tem o controle do tempo. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. As nossas pressas não é a pressa de Deus. Sabe? Não é. E durante a caminhada, Jairo ouve falar assim, Jesus fala, alguém me tocou. Alguém tocou Jesus. E aí os discípulos de Jesus chegam até Jesus e falam, você deve estar brincando, né Jesus? Tem uma multidão do nosso redor, ao nosso redor, nos seguindo. Um monte de gente está se batendo em você. E você fala que alguém te tocou? Está de brincadeira. Os discípulos de Jesus, imagina você numa multidão, num lugar que tem uma multidão. E você está ali espremidinho, andando. E alguém, quantas pessoas te tocam e você não vê? E aí, uma pessoa tocou em Jesus. E Jesus fala, alguém me tocou. E os discípulos falam, mas como, Jesus? Quem te tocou? É impossível a gente saber quem te tocou. Várias pessoas te tocaram. E automaticamente ele levanta e fala, alguém me tocou diferente. Houve um toque diferente. A Bíblia fala que Jesus falou assim, ó, de mim saiu poder. De mim saiu virtude. Houve um toque diferente na orla do manto de Jesus. Houve um toque diferente nas vestes de Jesus. E Jesus parou, e Jairo parou também. E aí Jesus parou e falou assim, quem me tocou? E depois de um tempo, vem uma mulher tremendo de medo. Levanta a mão e fala, prostrou os pés de Jesus e fala, fui eu, Jesus. Eu te toquei porque eu sei que se tão somente eu tocar na tua orla, no teu manto, eu seria curada. E Jesus para e pergunta, o que que você tem? E Jairo ali, ó, desesperado, agoniado, querendo que as coisas acontecessem, falando, Jesus, acaba logo isso, dá logo um milagre para essa mulher, vamos embora. E Jairo ali apavorado, mas Jesus parou tudo para ouvir a necessidade de outra pessoa. Só que o mais interessante disso tudo, que essa mulher teve as características, as mesmas características que Jairo teve, de se humilhar, se prostrar na presença de Deus e saber que só Deus poderia solucionar os seus problemas. Então da caminhada, da praia até a casa dele, outras pessoas foram curadas. E a Bíblia fala que aquela mulher começou a contar o que ela tinha. Aquela mulher é a mulher do fluxo de sangue. Ela sangrava há 12 anos. 12 anos a Bíblia fala que ela gastou tudo o que ela tinha para receber a cura. Ela procurou todos os médicos, ela gastou todos os recursos que ela tinha para que ela fosse curada. Só que ela não foi curada e sabe o que, que acontece? Quem tinha uma hemorragia, ele era a pessoa, ela era excluída da sociedade. Ela não podia estar no meio da comunidade. E aquela mulher tinha sido rejeitada, ela estava lutando contra o espírito de rejeição. Ela estava lutando contra tantas impossibilidades de chegar até Jesus. Imagina você ser excluída pelas pessoas e ter uma multidão com Jesus e você ter que... sabe, atravessar aquela multidão e chegar até Jesus e se prostrar e tocar em Jesus. Então ela venceu todas as suas limitações, ela venceu todos os seus medos. Sabe, quando nós cremos em Jesus, os medos vão embora. E eu falo para você, faça mesmo com medo. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Faça mesmo com medo, mesmo você estando com medo, faça. Porque o medo é vencido, ele é vencido através de quando você enfrenta e você vai e faz. Então aquela mulher foi e ela tocou no manto de Jesus. E a Bíblia fala que ela foi completamente curada. Sabe o que Jesus falou para ela? A tua fé te curou. Vai, porque você não vai sofrer mais essa enfermidade. Você tem noção o que é isso? A mulher sofrendo há 12 anos, procurando uma resposta. E ela tocou, simplesmente tocou em Jesus. E a sua vida foi completamente transformada. Mas aí tem um segredo. Através do quê? O que Jesus fala para aquela mulher? Através da sua fé. A tua fé te curou. O coração de Deus é movido pela fé. A fé é a moeda do céu. Eu nem vou falar muito sobre fé, porque quando a apóstola Célia vier pregar aqui, ela vai falar sobre fé. Glória a Deus, aleluia. Então, fé move o coração de Deus. E aquela multidão está ali. E Jesus, ele é especialista em fazer cultos, né? Do nada acontece o mover, milagres, prodígios, milagres acontecem, ele já para tudo, a multidão já rolou um culto ali, né? Jesus dando oportunidade para aquela mulher dar o testemunho. Assim é, quando nós chegamos, quando Jesus chega conosco, sabe, milagres, prodígios, maravilhas se manifestam, e assim tem que ser real na sua vida. E o mestre dos milagres está aqui passeando aqui nessa manhã, e o que você precisa vai acontecer. Sabe, eu vejo Jesus passeando nesse meio, no seu meio, nessas cadeiras, sabe, e você vai receber o milagre que você necessita tanto. mas Ele está te ensinando os passos, as características e atitudes que você precisa ter para alcançar isso que você tanto sonha. E Jesus está ali, e Jairo está ali, vamos Jesus, eu preciso. Só que Jairo teve uma outra característica, a paciência. Ele teve paciência de parar quando Jesus parou. Ele poderia, paciência fala de tempo. Quem controla o tempo de todas as coisas é Deus. E Jairo, ele poderia, igual eu falei agora há pouco, ele poderia ter ido na frente e falar: tá bom, Jesus, você fica aí curando ela, eu vou na frente correndo e vou chegar lá em casa e vou ficar mais um pouco para minha filha, eu quero saber como é que ela está. Só que Jairo, ele parou. Ele entendeu que se ele chegasse na casa dele sem Jesus, as coisas iam continuar da mesma forma. Então eu falo para você, quantas vezes você sai e volta para casa da mesma forma? Por quê? Porque você está, sabe, acelerado. Aceleração fala de insegurança. Você querer ir na frente de Jesus, nada vai dar certo. Você precisa entender os tempos e as estações de Deus na sua vida. De falar, cara, se Jesus parou, pare. Tenha a humildade de reconhecer que você não pode dar um passo sem Jesus. Por isso Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Por isso você precisa se mergulhar nele e saber, Deus, quais são os próximos passos desse processo que eu estou vivendo na minha vida. Se o Senhor parou, eu vou parar. Se o Senhor falou para eu andar, eu vou andar. Se o Senhor falar para eu dar cambalhota, eu vou dar. Mas eu preciso saber. Querido, Jesus está com você na caminhada. Jesus está com você indo ao teu milagre. Ele está, por isso, eu falo para você nessa manhã, tenha coragem de parar quando Jesus para. Quando Ele falar para você, para, não dê mais um passo, porque senão você vai chegar na sua casa e tudo vai continuar da mesma forma. A nossa aceleração, os nossos achismos. Sabe, ou a gente tentar controlar Deus, acha que vai mudar alguma coisa. Ah, eu vou dar tanto tempo para Deus, se Deus não mudar a minha história, eu vou sair fora. Vai sair fora e vai se arrebentar inteiro. Vai se ferir mais. Porque sem Jesus a gente não é nada. E quantas coisas já aconteceram na sua vida pela tua pressa, pela tua agonia, pela tua aceleração. No momento que Deus falou para você, põe um pé no freio, desacelera. E Jesus parou e Jairo entendeu. Porque ele entendeu que estar com Jesus parado é a mesma coisa dele estar em movimento. E ele andando sem Jesus é a mesma coisa de estar parado. Ele entendeu isso na vida dele. Não ia adiantar nada se ele andasse, se ele chegasse lá naquela casa. As coisas estariam da mesma forma. Outras pessoas, porque isso vai nos fazer crescer, isso vai nos fazer amadurecer, isso vai fazer a gente celebrar com o nosso irmão as bênçãos dele. Sabe, muitas vezes você está com inveja, invejando porque o seu irmão está prosperando, as coisas estão acontecendo na vida dele, você não sabe o tempo que ele pagou para isso chegar. Sabe, a entrega do coração dele, a busca, a intensidade, sabe, por aquilo que ele clamava. E Jairo entendeu que ele precisava parar, que existia um milagre para acontecer na vida da mulher do fluxo de sangue, ela precisava ser curada. Então eu quero te dizer que a moeda, o tempo, as coisas de Deus são diferentes. Se você chegou primeiro, automaticamente nem sempre você vai ser o primeiro a receber. Mas eu quero te dizer que Ele está contigo. E se Ele mandou você parar, Ele está contigo nesse tempo. E Ele está te ensinando alguma coisa. Então aprenda a viver os tempos e as estações da maneira e da forma que Deus quer que você entenda. Jairo entendeu e ele parou. E ele viu aquela mulher sendo curada. E sabe o que aconteceu? Enquanto a mulher estava sendo ali falando da cura que estava acontecendo na vida dela, 12 anos ela sofrendo, e ela contando a angústia que ela vivia. E muitas vezes Jairo ali, ai meu Deus, não quero mais ouvir essa mulher falando, pelo amor de Deus, vai logo Jesus. E assim muitas vezes a gente está, né? A gente está vendo um milagre, as pessoas contando tantos milagres que está acontecendo. E você fala, caraca, o meu não chega nunca. De todo mundo chega menos o meu. Sabe por quê? Jesus quer fazer algo tão extraordinário na tua vida que esse tempo é necessário. E aí, Jesus está ali ouvindo aquela mulher do fluxo de sangue, chega. E aí entra nesse ponto aqui, ó, que eu quero falar para você. Verso 35 e 36. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e diz assim: sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Imagina só, no momento ali que Jairo está parado, tendo a paciência de suportar os incômodos, sabe, uma panela de pressão dentro dele, falando, se Jesus parou, eu vou parar, eu vou confiar. E aí chega as pessoas que estavam lá na casa de Jairo, chega até ele e fala assim: Jairo, não adianta mais você incomodar o mestre, não adianta mais nada, sabe, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. E Jesus está ouvindo a mulher contando o seu testemunho ali, mas os ouvidos de Jesus também estavam aqui, ó, os olhos de Jesus também estavam em Jairo. E Jesus olha para Jairo automaticamente, ele deu uma resposta, diante de uma resposta que a realidade estava dando a ele. E Jesus diz a Jairo assim: Jairo, não temas, tão somente creia. Você tem noção do que é isso? Quando a pessoa chega para você e fala, cara, acabou, morreu, não tem mais jeito, a sua realidade é essa, esquece, não tem mais jeito, esquece. E aí Jesus vira para você e fala assim, ó, Mário, não tenha medo, tão somente creia, porque aquilo que eu te falei eu vou cumprir. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar. Ele não vai te deixar no meio do caminho sozinho. Ele não vai te deixar no meio do caminho sozinho. Ele não vai deixar você desamparado. Ele não vai deixar você, sabe, abandonado. Sozinho. Muitas vezes você tem que se apegar a tantas pessoas que têm te deixado sozinho no meio do caminho. Porque você tem colocado as suas expectativas, sua confiança nas pessoas erradas e não no Senhor. E aí você tem andado uma vida de frustração, você tem andado uma vida, sabe, de tanta tristeza, porque você confiou tanto nas pessoas e elas te feriram. Eu falo para você, a sua confiança está em Deus, a sua paciência está firmada em Deus, a sua humildade está em Deus, tudo está em Deus. E aqui entra outra característica que Jairo teve diante daqueles homens que chegaram e falaram para ele: não tem mais jeito, morreu, acabou, esquece, não adianta mais o mestre ir. E ali estava começando somente o início de uma, algo incrível na vida daquela família. Então quando tudo diz que não, o Senhor te encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que morreu, acabou, Deus está dizendo: não, somente creia naquilo que eu já te falei lá atrás. Sabe, existe uma realidade futura para a tua vida que está, vai se concretizar, só que você precisa crer. E aqui entra outra chave, característica, atitude que Jairo teve diante do processo até o milagre. Ele confiou, confiança. Confiança é um sentimento de segurança, crença de que algo não falhará, obedecer de boa vontade mesmo sem conhecer os resultados. Quando ele ouviu de Jesus falando: Jairo, não temas, somente creia, a confiança entrou no coração de Jairo. E ele continuou, perseverando, porque a promessa é muito mais real que a nossa realidade. Ele estava falando ali, ó, Jesus estava falando para Jairo assim, ó, esquece da tua realidade. A sua realidade é essa, mas a minha realidade é muito mais real do que uma morte. Sabe, existe uma ressurreição, uma vida para você. Isso é demais, gente. Meu Deus, o que está morto na tua vida vai ressuscitar. Aquilo que é impossível vai acontecer. Não há nada impossível para o seu Deus. Você não está entendendo. Você não está entendendo o que Deus está te dizendo nessa manhã. Não acabou, não é o fim. Existe solução sim para o seu problema. Mas quando a sua realidade não fazer mais parte da tua vida e você entender que você é um ser espiritual, e Jesus, Ele fala com você no Espírito, e tudo aqui, ó, é através da fé. Gente, não sei se você está entendendo, mas se você vive pelo que você vê, você está sendo um homem carnal, uma mulher carnal, e não um ser espiritual. Deus te fez um ser espiritual. Você tem uma alma, você tem um corpo, sim. Mas você, tudo é pelo Espírito. E nós alimentamos como o nosso espírito? Através da palavra de Deus. Através da nossa entrega, de conhecer mais sobre Deus. Por isso, quando o Guga, cara, lançou isso aqui, o devocional, é maravilhoso. Mas todos os dias você precisa ir para o seu jardim secreto, ter o seu momento de relacionamento com Deus, a sua vida de entrega diária, porque assim você vai conhecer o Deus que você serve. Sabe, tem tantas coisas para a gente viver, para a gente se apegar, e a gente tem se apegado à realidade do que a gente vê. Então a nossa realidade não é o que Deus falou para a gente, e Jesus estava falando para Jairo: a sua realidade não é essa. Existe uma promessa e ela é muito maior que a sua realidade. E Jesus fala para você: você não vai morrer nesse processo. Deus renova as suas forças hoje, porque a promessa não está presa no hoje. A sua promessa está presa no tempo que ainda não chegou, mas se já se materializou. Não se mova pelo que você vê, mas pelo que Deus diz ao seu respeito, porque Ele é fiel o que prometeu. Acaso Ele falaria e não cumpriria? Acaso Ele prometeria e não teria condições de concluir? Haveria alguma coisa impossível para o seu Deus? Hoje, já estou acabando. Só queria que você começasse a fazer uma retrospectiva da tua história. O que tem batido aí, te confrontado, a tua realidade tem te confrontado e falado que você, que acabou, que não dá mais, já estou cansado, fadigado com isso. Jesus está falando: me busque mais, se entregue mais e confie naquilo que eu te disse. E aí o que, que acontece? Jairo, Jesus fala para ele: tão somente creia. No verso 37, Jesus dá o plano dos próximos passos e fala assim: não te deixou, e Jesus falou assim: e não deixou ninguém segui-lo senão Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Vai chegar uma hora na nossa caminhada que Jesus vai falar assim: ó, aqui tem uma estratégia para os próximos passos da tua vida, para os próximos passos desse processo que você está vivendo. Até aqui uma multidão te seguiu, a partir de agora Eu vou dizer quem vai andar com você. Jesus estava falando isso para Jairo. A partir de agora, ninguém vai mais. A partir desse momento, ninguém vai mais comigo. Só quem vai comigo é Pedro, Tiago e João. E Jairo. Somente essas pessoas. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Acabou o tempo de multidão. Sabe por quê? Multidão, o pastor Bruno pregou sobre isso. Multidão é aquelas pessoas que só querem ver as coisas acontecerem, mas não quer ter compromisso. Sabe? Só quer aplaudir, aplaude, mas quando alguma coisa está errada na tua história, as coisas estão indo mais ou menos, as pessoas estão ali só para te criticar. Esse tipo de pessoa, vai chegar um momento que Deus vai falar assim, ó, para trás. Esse momento aqui da sua vida, eu vou fazer algo novo. Então, sabe o que Jesus vai falar? Vai chegar um momento na sua vida, Jesus vai falar assim, ó, esse aqui não vai estar com você nesse tempo. Esse aqui eu vou afastar por um tempo. Esse aqui não vai mais andar com você. Porque Jesus está falando, só vai andar com você a partir de agora, os que verdadeiramente sabem o que é viver pelo processo. Viver processo. Sabe, Jesus estava apresentando os amigos dele para Jairo, os discípulos dele. E Jesus vai te apresentar, nessa próxima etapa, os seus amigos verdadeiros, aqueles que são amigos de Deus. Amigos que vão comprar a tua guerra, amigos que vão verdadeiramente chorar com você na guerra, amigos que verdadeiramente vão se alegrar com você nos momentos de alegria. Sabe, existe um monte de gente te dando um tapinho nas costas, falando que é teu amigo e na verdade é um traíra. Está te traindo. Sabe, Jesus está falando, nessa próxima etapa da tua vida, não pode ir essas pessoas para a tua caminhada. Porque senão o milagre não vai acontecer. E aí entra outra característica, uma chave, uma atitude que Jairo teve diante disso. Eu já estou acabando, meu tempo está extrapolado, né, Bruninho? E aí entra outra característica, a obediência. Sabe, a vontade de Deus. Jairo foi obediente. Ele teve um coração obediente. Não teve medo das escolhas de Deus. Eu falo para você, não tenha medo das escolhas de Deus para a sua vida. Você acha que talvez, você fale, mas meu Deus, como é que você vai tirar essa pessoa da minha vida agora? E Jesus está falando, não tem como essa pessoa continuar andando com você nesse tempo. Não vai ser legal. Sabe por quê? A incredulidade. Vou demorar só um tiquinho ainda, gente. Um pouquinho. Só falta mais duas características. Já estou quase acabando. E aí, meu irmão, eu até perdi aqui a meada. Então Jesus está falando assim, a próxima, os próximos passos, eu vou falar quem vai andar com você. Vão ser aquelas pessoas que vão estar orando com você, vão estar buscando, vão estar clamando, vão estar ali, ó, comprando o teu sonho, vão estar pessoas ali, ó, que vão estar te confrontando aonde você precisa ser confrontado, mostrando os seus erros, mostrando aquilo que você verdadeiramente precisa mudar. São os amigos de Jesus. Esses vão começar a caminhar com você a partir de agora. Então, porque muitas vezes nós vamos à empolgação do tempo e nós levamos, queremos levar uma multidão inteira, né? Mas por quê? Para quê? Por que eu não posso levar essa pessoa e Deus está falando? Não é para levar, o tempo de multidão acabou. Sabe, porque o tempo revela quem as pessoas são. Deixa que Deus usará o tempo para revelar o que é e o que não é. O que é de Deus permanece. Chega um tempo que o próprio Jesus diz, isso aqui vai ficar, isso aqui vai sair. Para o nível que Ele quer te levar, o que Ele quer fazer lá na frente, só pode ir os que são próximos de Deus. Então Jesus está levando para a casa de Jairo, aqueles que são próximos dele. Jesus está apresentando os amigos dele para Jairo. Deus vai fazer um limpa, sabe, na sua lista de contatos. Deus vai fazer um limpa na sua mesa, sabe, das pessoas que você senta. Deus vai fazer um limpa das conversas do seu dia a dia. Só vão ficar quem está pronto para viver o mesmo nível de milagre que Jesus quer fazer na sua vida. Não vá atrás de quem Jesus está tirando. Não queira trazer de volta quem Jesus levou para longe. Jesus não faz acepção de pessoas, não faz. Mas Ele, com certeza, os mais próximos, aqueles que desejam, aqueles que querem, chegam perto de Jesus. Então muitas vezes ele vai mexer o quebra-cabeça. Ele vai tirar peças que você fala, por que você tirou? Momentos que ele mexe em pontos que a gente acha que, por que o Senhor está mexendo? Mas aqui entra o momento da obediência. Níveis de incredulidade atrapalham manifestações de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, colocando perto de Jairo os amigos dele. Lá vão os três com Jesus. Três que entendem o que é vencer tempestade, vencer guerras. Pedro, Tiago e João entendiam o que era vencer guerras, o que era enfrentar tempestade e vencer. Jesus está levando para a casa de Jairo gente que ele confia. É como se Jesus estivesse dizendo, vou colocar perto de vocês gente que amam o meu coração. E no verso 38, eles chegam na casa de Jairo. Quando eles chegam à casa de Jairo, Jesus viu um alvoroço com gente. Isso está escrito no verso 38, 40. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, que as pessoas saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou aonde a criança estava. E aqui entra outra característica que Jairo teve diante do processo até alcançar o milagre. Ele se posicionou à vontade de Deus. Sabe, ele ignorou os ruídos daqueles que poderiam roubar a sua fé. Você precisa se posicionar, sabe? Entender que há certos ruídos que vão atrapalhar o milagre de Deus na sua vida. Você precisa calar as vozes. Sabe, que estão falando aí no seu ouvido, todas elas, e ouvir a voz somente do seu bom pastor Jesus. Jesus estava falando, ó, ignore o que essa galera está aí, ó, esse alvoroço, estão tudo chorando, desesperado, eles estão tudo na realidade. E eu já te disse que eu vou fazer. Jesus estava falando, as pessoas começaram a zombar de Jesus, achando que aquele que ele estava falando era tipo assim, é louco. Eles não sabiam que era Jesus. Porque quando a gente sabe que é Jesus, a gente entende que Ele é o dono de tudo e Ele faz como Ele quer. E Jesus estava falando assim, ó, sai todo mundo. Você está vendo que nas coisas de Deus tem ordem? Cara, nem todo lugar é todo mundo junto, misturado. Tem momentos na sua vida que amizades têm te feito mal e você precisa se afastar. Até você se fortalecer, entender que você pode trazer ele para Jesus. Sabe, para alcançar um milagre você precisa, de verdade, abandonar certos tipos de costumes, atitudes, para que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. E Jairo, ele se posicionou, ele foi obediente a todos os passos que Jesus estava dando para Jairo. Ele obedeceu, ele se posicionou, ele confiou. E por que hoje tanta falta de confiança num Deus que você serve? Jesus tem tanto para derramar sobre a sua vida. Só que o nosso posicionamento muda todas as coisas. Então Jairo, ele confiou, ele se posicionou. E aí Jesus fala, ela não está dormindo. Ou ela não está morta, ela apenas dorme. E as pessoas continuaram zoando, falando, é louco mesmo. O que ele está falando? E Jesus estava falando assim, ó. Talvez você pode pensar que há uma morte. Mas sono tem hora para acabar. Você fica dormindo a vida inteira? Tem muitos que estão dormindo a vida inteira, né? Já morreram. Mas Jesus está falando, sono tem hora para acabar. Sabe isso que você está passando? Tem hora para acabar. Amém, Jesus! Ou você está passando... Cara, eu falo, eu estou passando altos processos na minha vida, que são doloridos. Meu Deus. Tem hora que eu falo, Jesus, será que eu vou aguentar? Tem hora que eu falo, cara, eu não estou conseguindo andar, Jesus. E Jesus está falando, bora, Poliana. Bora. Eu estou contigo. E eu estou confiando. Então essa palavra, antes de ser para você, é para mim. Quando eu estava, Deus, Jesus ministrando no meu coração, eu estava chorando e falando, Deus, Obrigado, porque eu preciso me posicionar em tantas coisas. Eu preciso obedecer tantas coisas. Eu preciso me prostrar diante de um coração humilde, quebrantado por tantas coisas. Gente, por favor, acorde, igreja. Jesus está falando com você através de uma simples mensagem dessa aqui, ó, de Jairo. Jesus está falando, é possível obter um milagre. E que acontece? Jesus mandou todo mundo sair, os ruídos acabarem, aquela confusão, aquele alvoroço, aquele chororô. E eu falo que talvez não foi fácil para Jairo, porque com certeza, no meio daquela multidão havia família também. Com certeza, devia ter a mãe, devia ter, sei lá, o tio, um sobrinho, sei lá, não sei quem estava na casa de Jairo. Com certeza, quando alguém morre, os mais próximos, os amigos mais próximos, muitas vezes estão, a família e outras pessoas também, que tem um coração generoso, compadecido, né, da situação. E Jesus, muitas vezes as pessoas mais próximas são as pessoas que mais vão duvidar do teu milagre. Mas eu estou falando, sabe o que eu falo? Jesus vai mandar todo mundo sair e falar assim, ó, o que Jesus falou vai cumprir, independente de quem seja. Vai acontecer. Por isso, Jesus está falando, ouça a minha voz. Ouça, cale os ruídos que estão aí roubando a tua fé. Que vem para roubar a tua fé, que vem para roubar aquilo que Ele já determinou para a sua vida. E no verso 41, 42 diz assim: tomou-o pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônicos. Deus nunca perdeu o controle da sua história. Deus hoje diz para toda a enfermidade, aplauda o Senhor Jesus. Jesus hoje diz para toda a enfermidade, levanta, seja curado. Eu quero te dizer hoje, Jesus, Ele nunca perdeu o controle da tua história.